Nosso assunto agora é um evento que será realizado nesta terça-feira, uma promoção do Sebrae, e é sobre cervejas artesanais, a produção de cervejas artesanais, né? É um seminário promovido pelo Sebrae. E quem está aqui com a gente no estúdio para falar sobre esse assunto é Felipe Portolini, ele é empresário e palestrante nesse evento. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, boa tarde, eu que agradeço o convite, boa tarde aos ouvintes aí.
O senhor vai falar sobre o quê? Sobre produção de cerveja artesanal?
É, justamente, a gente vai estar falando sobre a cerveja artesanal, não só da questão de se produzir a cerveja, como muita gente produz caseiro, mas a ideia também é falar um pouquinho para esse pessoal que hoje produz em casa, que tem a cerveja artesanal como um hobby, como uma paixão, digamos assim, mas que também sonha em talvez transformar esse hobby num negócio. Então a gente vai estar conversando hoje aí sobre o que os passos, assim, para começar, o que, que envolve transformar essa paixão em um negócio, enfim, tudo que está envolvido com essa questão, porque uma coisa tu fazer tá para ti em casa, na panela, outra coisa quando tu já começa a pensar em vender, né? Tem uma série de desafios, tanto na parte de investimento, tem toda a questão tributária, enfim, toda uma série de pontos aí que a gente tem que pensar. E a gente procura, então, vai procurar esclarecer isso um pouquinho para quem quiser começar, talvez criar coragem ou pelo menos criar consciência de que tem tudo isso pela frente aí.
Ultimamente a gente ouve tanto falar em cerveja artesanal, né? Tem até lei municipal tratando do assunto. O que, que é? É um boom aí de produção de cervejas artesanais?
A cerveja artesanal, ela está conquistando bastante público aí, bastante espaço aí no mercado, principalmente a partir de 2013, foi quando começou a se falar mais, a se ter mais marcas, mais cervejarias aí, e é justamente, é um produto diferenciado, né? A gente tem uma série de estilos que antigamente a gente nem sabia que existia, né? A gente tá no mercado que é 98% ou 99% dominado pelas grandes cervejarias, que trabalham estilos de massa, né? São cervejas que, se tu provavelmente fizer um teste cego, tu talvez não consiga diferenciar uma da outra, porque elas são muito, muito semelhantes, né? E com poucas características assim, sensoriais que chamem a atenção mesmo para o produto. E as cervejas artesanais e as micro cervejarias acabaram trazendo outros estilos com outras características que acabam atraindo o consumidor que está em busca de novas experiências, de novidades. E isso também acompanha, assim como outros mercados também a gente vê isso, e a cerveja também ela é muito aberta, digamos assim, para a questão de harmonizações, né? Então tu consegue harmonizar cervejas com doces, com diferentes tipos de comida, aquela coisa que já existia com o vinho, a gente consegue trazer isso para a cerveja artesanal. Então não é a questão só do produto, é a questão da experiência que envolve aquele consumo, né?
Quer dizer que tem muita gente que produz cerveja artesanal em casa?
Sim, tem o pessoal que produz cerveja em casa, né? Eu também comecei fazendo assim, a gente tem os kits que a gente usa, panelas mesmo, panelas comuns adaptadas aí, enfim, para se produzir com esse fim, e a gente produz no começo, assim, são pequenas levas aí de 20, 30 litros, alguns produzem um pouquinho mais, depois começam a querer produzir volumes maiores e muitas vezes montando o próprio equipamento, então também tem toda uma questão aí de colocar a mão na massa e fazer a coisa. E é algo que é muito prazeroso e é uma coisa que é aquela questão de tu poder fazer alguma coisa que tu faz, digamos, com um trabalho manual ou artesanal mesmo, e depois aquilo ali tu poder compartilhar. Né? Tu poder tomar isso junto com a tua família, poder tomar junto com os amigos, e depois que tu pega o processo, é um pouquinho chato no início, mas depois que tu domina o processo e sabe fazer isso com todos os cuidados necessários, tu consegue fazer cervejas muito boas. Então é muito fácil fazer uma cerveja muito melhor do que aquelas que a gente está acostumado a tomar no mercado, né? Então isso acaba trazendo o pessoal e atraindo muita gente, né?
O caminho daí para entrar no mercado, para construir um negócio?
Aí tem aquela questão, né? Não é só a questão de fazer uma cerveja boa, né? Então, eu sempre digo pro pessoal, né, que, ok, se a gente faz uma cerveja boa ou uma cerveja excelente, já temos o mínimo, né? Já temos um produto que vale a pena, né, ser vendido pro mercado. Mas a questão de se entrar no mercado, aí envolve uma série de outras questões que vão desde o que tu precisa para montar uma cervejaria, se tu vai optar por esse caminho, né? No meu caso, na minha cervejaria Ernesto Brewery Cave, lá de Marau, no Rio Grande do Sul, A gente, ao invés de montar uma fábrica, a gente optou por ter um ponto de venda, né? Por ter um brew pub, que a gente chama, e a gente produz a nossa cerveja numa outra cervejaria, né? Então, é como se a gente alugasse a cervejaria por um dia, a gente mesmo vai lá, faz a cerveja, né? E depois tem todo o tempo ali que leva para ficar pronto, e a gente acaba vendendo essa cerveja no nosso bar ou para outros bares, e enfim, para outras pessoas que acabam comprando para fazer aquela festa de fim de semana. Esse é um caminho. Mas se tu vai para o caminho de montar uma micro cervejaria, daí tem toda uma... É outro nível de escala, são outros equipamentos, são outros cuidados que se tem que ter, né? Então tem toda uma questão de exigências também do Ministério da Agricultura, né? Do MAPA, né? Em relação às instalações. E isso tudo tem que ser pensado, né? E também na forma como que tipo de equipamento tu vai escolher, porque isso tudo vai acabar impactando no valor final que a tua cerveja vai ter. No momento que tu tá colocando ela no mercado, ela vai estar concorrendo com outras marcas que também vão estar disputando com preço. Então tem todo um trabalho que, quando tu é caseiro, pô, tu acaba vendendo para os amigos. A gente brinca assim que o momento que o pessoal resolve pensa em montar uma cervejaria é quando ele não consegue mais tomar a própria cerveja, né? É porque ele tá dando tanta cerveja para os amigos, ou às vezes vende uma ou outra garrafa para comprar os insumos para a próxima, que nem a própria pessoa consegue tomar mais a própria cerveja, né? O cara começa a pensar em ir para um nível maior. Só que quando tu entra nesse nível, aí vem a questão que muitas vezes o pessoal não se dá conta, que fazer cerveja boa e fazer ela com um nível de qualidade, essa é a parte mais fácil. É 10% ou 20% do trabalho. 80% ou 90% do trabalho é da porta da cervejaria para fora. Porque daí tu vai ter que vender a cerveja. E aí tu vai ter que bater em lugares onde as pessoas não te conhecem, não são teus amigos ou tua mãe dizendo que a cerveja tá ótima, boa, né? Então, tu vai ter que abrir pontos de venda, tem toda a questão logística, né? E tem aquela questão também que vender uma coisa, receber a outra. Então, tu tem que estar preparado com toda essa questão de capital de giro e fluxo de caixa. Então, é um outro nível de trabalho. Mas, enfim, tudo isso pode ser feito, é um desafio, mas existem técnicas para se estudar, para se elaborar, para se preparar para isso, né? Formas de fazer a gestão da cervejaria. E o que a gente busca é justamente um dos objetivos do evento aí de hoje, né? Que da gente começar a despertar essa consciência no pessoal, né? Às vezes, tipo, não é um bicho de sete cabeças, sim, é desafiador, mas se a gente entender onde a gente está jogando e a forma como a gente tem que trabalhar, a gente consegue. Com bastante trabalho, mas a gente consegue.
As micro cervejarias artesanais estão incomodando as grandes marcas?
É, eu acho que dizer que estão incomodando, olha, a gente é 1%, talvez 2% do mercado, né? Então, em nível de incomodar eles na questão de faturamento, a gente ainda é bastante pequeno, né? Então, ainda falta muito para a gente crescer e se fortalecer no mercado. A questão também de ter uma maior união das cervejarias, já tem um sentimento de colaboração muito grande entre as micro cervejarias, mas a gente ainda tem que se estruturar melhor, né, como um setor de atividade, para conseguir ter mais conquistas aí e levar o mercado adiante. O que a gente vê é que a gente precisa, sim, muito criar o mercado, né, despertar cada vez mais a consciência nas pessoas de que existe cerveja artesanal. Muitas pessoas ainda nem sabem que a cerveja artesanal existe, ou não sabem o que é, ou talvez tenha provado alguma cerveja, algum estilo, e não gostou, e aí tem que, né, tem que recuperar essa pessoa também para ver que existem outros estilos de cerveja artesanal, não só as mais amargas, como muita gente, né, e às vezes acha que cerveja artesanal são todas, mas não, tem vários estilos aí. Então, o que a gente é hoje? A gente já está em torno de 700 cervejarias registradas no mapa. Isso é um crescimento gigantesco, assim, a gente está num crescimento exponencial. Cada ano surgem mais e mais cervejarias aí, só que assim, a gente ainda produz um volume muito pequeno, né, e com um valor muito alto, justamente porque, como a nossa escala é pequena, a gente não tem o mesmo nível de poder de negociação, tanto na parte de insumos, tanto de conseguir benefícios com o governo, como as grandes cervejarias conseguem, né? Então, a gente está lutando no mercado pequeno e com poucas armas ainda assim, mas a gente está no caminho. Cada vez a gente vê que a gente está crescendo, né? Quase que dobra o número de cervejarias aí cada ano.
Legal, muito obrigada pela entrevista, pela presença, e uma boa tarde.
Vale, obrigado.
Conversamos com Felipe Bortolini, ele é empresário palestrante do seminário promovido pelo Sebrae, que vai tratar da produção de cervejas artesanais. O seminário será hoje, às 18h30 da noite, no Sebrae. A entrada é franca.